O uso de faróis auxiliares é permitido na cidade? Primeiro, é preciso diferenciar os faróis de longo alcance, também chamados de milha, dos faróis de neblina. Os faróis de longo alcance podem ser utilizados em centros urbanos desde que sejam ligados ao circuito do facho alto dos faróis regulares. Isso é, não podem ser acionados de forma independente. São algumas coisinhas, algumas dúvidas que todos nós temos em relação a esses faróis, mas quem vai tirar essas dúvidas para a gente é o consultor automotivo Alexandre Costa. Olá, Alexandre, tudo bem com você?
Olá, Wagner. Olá, amigos.
Bom, Alexandre, você sabe muito bem, pelo menos na minha época, você Sim. é um pouco mais novo, mas na minha época era prática a gente pegar ali um Chevette, um isso. Fusca, um Corcel e instalar aquele farolzão que é chamava todo. De milha na isso, frente, né? Isso. Às vezes ligado no circuito de farol alto, às vezes de isso. forma independente. Hoje, os carros já vêm equipados. E até fica, eu poderia até dizer, Alexandre, que é até impossível a gente instalar um farol auxiliar isso. no carro Exatamente. Hoje, né? Porque não tem espaço para isso. Mas qual é a forma correta de se utilizar e qual a diferença também entre esses faróis? O de milha, o de neblina, lembrando que tem um farol traseiro também de neblina.
Sim, sim. Inclusive, Wagner, eu não sou tão novo assim, mas é, por exemplo, eu sou da época do Escort XR3, do Gol GTI, onde você tinha aquele clássico farol arredondado, que era o farol de milha. Para você conseguir diferenciar o que é um farol de neblina e o de milha, o farol de neblina, normalmente, ele fica na linha média para baixo do veículo, porque ele tem que eliminar por baixo da neblina, porque senão ele vai refletir aquela luz contra o condutor. Então, o farol de neblina é sempre aquele que fica abaixo na linha do farol. E o farol de milha é um farol de maior alcance, ele fica no mesmo alinhamento dos faróis. O de milha é que ele foi absorvido, vamos dizer assim, por falta de outro termo melhor, pelo conjunto óptico principal. Então, hoje você tem lâmpadas com maior capacidade de gerar feixe luminoso, então eu não preciso mais da opção do farol de milha, que durante muito tempo era proibido, inclusive, você usar em circuito urbano. A gente, na época, na década de 80, você não tinha tanta iluminação logo quando você saía da cidade, precisava muito, realmente, do farol de milha. O de neblina já é um farol que eu devo usar em algumas condições. Por exemplo, eu viajo muito no interior a trabalho e peguei, é comum você ali saindo de Garanhuns ou passando pela Serra das Russas, por exemplo, você enfrentar uma condição de neblina. E aí, se você não tem o farol de neblina, você realmente vai perceber uma diferença. Se você colocar um farol alto, aquela iluminação vai ficar estourada ali na sua frente e prejudica muito. Então, hoje, a grande maioria dos veículos, eles vêm com o farol de neblina, que as pessoas usam na cidade, que não é necessário, até por uma questão mais estética, né? Porque fica bonito, ele bota um farol baixo, bota um farol de neblina para ficar com uma estética interessante. Mas também tem que ter muito cuidado, porque você pode estar acionando o farol de neblina traseiro. E isso incomoda para quem vem atrás do carro do motorista. O que acontece? O farol de neblina traseiro, que pouca gente sabe que ele existe, ele tem um tom avermelhado.
Muito forte, inclusive.
Muito forte. Semelhante à luz do freio. Só que isso, ele é uma luz permanente, diferente da do freio, que ela vai aumentar a intensidade à medida que você pisa no freio. O farol de neblina traseiro, ele vai ter aquela grande intensidade e ser constante. Então, se eu uso isso numa estrada, ou mesmo se eu uso isso na cidade sem essa condição de neblina, você termina prejudicando a pessoa que vem atrás de você. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
O Alexandre, um ouvinte nosso me questionou uma vez, Wagner, para que serve aquele farolzinho que vem na parte de baixo do para-choque do carro? Porque eu ligo e eu não percebo diferença nenhuma.
Isso.
Né? E a diferença mora exatamente aí no que você falou. Né? Ele serve para iluminar por baixo da neblina. Então, como nossa região não ocorre muito frequentemente a questão da neblina, a não ser em áreas como você passou,
exatamente.
Serra das Russas,
Garanhuns,
que é uma cidade alta, né, e fria também. Então você encontra algum tipo de cerração. No sul-sudeste é muito comum.
Muito comum.
Você viajar sob neblina.
E faz uma diferença enorme.
Enorme. Cara. Mas enorme. Nessas condições.
Nessas condições. Realmente, se você não está nessa condição da neblina, da cerração, o máximo que você vai perceber é que você vai gerar um feixe luminoso um pouco mais aberto. Né? Ele abre um pouco mais um leque assim para a lateral e um pouco mais baixo. Ele não tem muita profundidade, ele não tem muito alcance. É justamente por conta disso. Ele tem que iluminar por baixo da neblina. Então, nessa condição de cerração e neblina, ele faz muita diferença. Sabe outra coisa importante, Wagner? Que em alguns carros, principalmente asiáticos, hoje nem tanto, mas não sei se você vai retomar aí, você é um entusiasta assim como eu, alguns carros asiáticos vinham com esse farol de neblina amarelo.
É verdade.
Então, justamente para você causar um feixe luminoso que não refletisse na neblina.
Uhum.
Porque realmente, não tentem fazer essa experiência, eu fiz, né, de você colocar um farol alto na neblina. Eu cortei luz e realmente você perde totalmente a visibilidade. É muito perigoso.
É. Você falou do farol amarelo, isso, citando os carros asiáticos.
Isso.
E eu, do jeito que comecei nossa conversa aqui, vou voltar também ao passado.
Vamos lá.
Porque no passado esses faróis também vinham na cor amarela.
Exatamente.
Eu citei aqui o Corcel, lembro muito bem do Corcel, o primeiro Corcel, que vinha com farolzinho amarelo. Ali
justamente para não provocar esse reflexo, que a luz branca é refletida na neblina e volta para o condutor realmente impedindo a visibilidade dele.
É, outro ponto importante que você citou também, Alexandre, é o farol de neblina traseiro.
Uhum.
Porque a luz dele é mais forte, exatamente para identificar o condutor,
isso,
que vem atrás, que vem também sob neblina,
exatamente,
que ali adiante tem outro veículo.
Para que se mantenha uma distância mínima segura, né, nesse caso. Mas esse farol, numa estrada ou na cidade, sem essa condição de neblina, prejudica muito quem vem atrás. Volto a dizer, é uma luz de grande intensidade e constante. Então, o condutor que vem atrás, realmente, ele fica um pouco incomodado, encandeado com aquele tipo de luz.
Então, em nossa região, não tem muita serventia, não sei, nessas condições, como
exatamente,
você já especificou, assim como o ar quente, já que nosso
exatamente
clima é bastante quente, né?
É verdade. O ar quente, hoje, alguns carros são vendidos, todos eles têm o sistema de ar quente, mas alguns carros são vendidos hoje, importados, com aquecimento de banco e aquecimento de volante.
Uhum.
Que na nossa condição aqui no Nordeste, dificilmente, a não ser que você esteja em Triunfo, por exemplo, uma cidade assim um pouco mais fria. Mas no Sul e Sudeste, principalmente nessa época do ano, é bem comum se ter carros com aquecimento de banco e de volante.
É, para nós tem que ser o contrário. Tem
exatamente
que ser um carro com resfriamento do banco, né?
Hoje tem alguns carros com o sistema de ventilação, principalmente para quem tem carro com banco de couro, sabe como é difícil deixar o carro no pátio, sem coberta, no sol, como o banco esquenta, né?
Muito bem. Alexandre Costa, muito obrigado, um abraço para você, até a próxima.
Um grande abraço, até a próxima.